Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos amigos da Rádio USP.
Portela, e nós seguimos aqui, claro, repercutindo, analisando, fazendo reflexões a respeito desse novo momento que a humanidade vive, dessa pandemia de coronavírus, e a gente continua falando sobre isso. Vamos trazer mais uma reflexão. Dessa vez a proposta é a seguinte: relacionar a gripe espanhola e a atual pandemia que o mundo está enfrentando. E a primeira questão que eu te coloco: há uma preocupação muito importante. A maioria dos países ainda está lidando com a chegada da pandemia, com o avanço dos casos. Mas já tem gente preocupada com a segunda onda. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Pois é, Roxane. É que não há nada parecido com o que nós estamos vivendo, né? Porque parou o mundo. Na época, a gripe espanhola não tinha essa globalização, atingiu bastante a Europa, atingiu ali os Estados Unidos, alguns países da Ásia, mas não parou o mundo, assim, no sentido de estar todo mundo confinado, etc, etc, com essa dimensão. Mas é a coisa mais próxima que a gente pode usar para comparar. Houve casos muito semelhantes também. Na época, foi uma discussão se muita gente morreu da gripe ou morreu da aspirina, que foi utilizada como um medicamento, que também na época não se tinha certeza se era, se devia ou não ser usada, etc. E depois alguns disseram que foi intoxicado, morreram intoxicadas, as pessoas morreram intoxicadas por aspirina. Outros médicos contestaram isso. Quer dizer, é muito semelhante. Na verdade, na época, isso não tinha desestruturado a economia como agora, a cadeia produtiva, mas é algo, a gripe espanhola, aí que está. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a gente contando a história como foi. Ela foi de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Isso. Quer dizer, ela demorou 2 anos. Porque apareceu aí, acho que uma infectologista que falou: ah, isso é 2 anos. Não é 2 anos o pico, é que ela está dizendo para passar a onda do vírus toda, né? Uhum. Porque na própria gripe espanhola é o H1N1, que só voltou em 2009. E o H1N1 chegou num certo momento, sofreu uma mutação, e aí ele não era mais letal, não matava as pessoas. Mas ele chegou a infectar cerca de 500 milhões de pessoas. Isso é um número estimado, porque na época não se tinha os controles, como agora não tem, tem muita subnotificação. Uhum. Tem gente que não acredita que a China possa ter um número tão menor, tão pequeno, menor que a Itália, a Espanha, mas enfim. E o número de mortes também varia bastante, viu? De 30 milhões a 50 milhões as pessoas, mas foi um negócio muito forte. Mas como ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, tanto a Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos esconderam, né? Porque não podia dizer que os soldados... Ela começou muito com a movimentação das tropas e com os soldados se movimentando. Alguns disseram que começou com soldados britânicos que estavam acampados, acantonados na França, e outros achavam que isso nasceu em Kansas, nos Estados Unidos, e os americanos levaram para a Europa, e tem gente que diz que começou na China. Mas o importante é que houve uma primeira onda, como você falou, retomando, que foi entre janeiro e março de 18. Ela foi letal, mas não foi tão grande. Ela voltou depois, ela aparentemente tinha passado, voltou em agosto nos Estados Unidos e de lá voltou para a Europa. Nossa. E até novembro de 18, aí que foram os tais 30 milhões ou 50 milhões, como alguns querem. E depois, quer dizer, na verdade, para você ter uma ideia, teve 3 ondas. Essa de janeiro, depois do final, e depois teve uma outra onda no final, já em 1920. Por isso que ela termina mesmo em 1920. Então não é uma coisa simples, e a gente pode estar ligando uma primeira onda. Ela não chegou nos bairros mais pobres. Ontem nós ouvimos, poucos dias, que tinham poucos casos na Rocinha. Então ainda não chegou nas comunidades, uhum, mais carentes. Uhum. E quando chegar, isso pode significar uma segunda onda muito colada na primeira, mas isso pode voltar mais lá na frente.
Não tenha dúvida. Aliás, Portela, você falou em relação à região mais pobre no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, nos bairros afastados, coronavírus já está chegando. Praticamente um único bairro que fica no extremo sul é o único bairro que ainda não tem um registro de coronavírus.
Marcelac,
justamente. O único que não tem ainda registro de coronavírus. Então, a gente não viu nem o início desse problema todo. Essa é a grande realidade, né?
Exatamente. Infelizmente, não. Ainda no Brasil, eu estava conversando com pessoas da prefeitura que estão acompanhando com muita preocupação, porque eles sabem disso. As UTIs já estão muito mais cheias do que nós estamos, assim, do que está sendo veiculado. Os hospitais, tanto público como privados, que não são mais conhecidos, que estão na periferia, na zona entre a região mais rica e a periferia, estão cheios. Mas o importante do que a gente quer destacar aqui é exatamente isso. O fato de poder haver uma segunda onda e talvez uma terceira. As pessoas podem relaxar e depois a coisa voltar. Porque quando você diz em achatar a curva, né, a curva não fazer aquele pico lá, exponencial lá em cima, você está falando que, na verdade, você vai achatar, mas vai deixar ela mais longa. Porque ela acaba depois de um certo número de contaminação, segundo os médicos, né? Eu não sou médico, mas o que se lê, quando atinge 50% da população e tal, e 50% fica imune. Só que isso pode ter um repique, né? Talvez a maior preocupação e essa discussão que se tem ainda sobre o medicamento. Eu falei hoje com um médico bastante importante do HC e ele disse que não está havendo tempo para a pesquisa necessária que comprove cientificamente, porque como isso está sendo na emergência, você dá e deu outros medicamentos e não dá para saber se foi a cloroquina que curou ou não. Certamente algum efeito positivo ela faz, mas varia de pessoa para pessoa. E um estudo bastante aprofundado, que eles chamam uma avaliação randomizada, que você pega uma parte da população, não toma cloroquina, com o mesmo estágio de doença que outros que tomam, nem o médico nem o paciente estão sabendo, não foi feita. Então, a grande verdade, Roxane, é que nós estamos numa zona de bastante incerteza.
Exatamente, é com isso que ainda estamos lidando, por isso tanto a Organização Mundial da Saúde quanto, especificamente, vamos falar mais proximamente aqui do governo do Estado de São Paulo, seguindo o que o Ministério da Saúde até este momento determina, né, é permanecer em isolamento. Quanto tempo? Por quanto tempo? Vai depender de cada situação, em cada estado, em cada cidade, a gente não sabe exatamente. Estamos realmente ainda vivendo as incertezas dessa pandemia de coronavírus.
Não, pois é, e para concluir, eu queria dizer exatamente isso. É bom para quem quer acompanhar, para os jornalistas e tal, dar uma olhada mais aprofundada no que se tem sobre a gripe espanhola, porque ela não é, evidentemente, a mesma coisa, mas ela tem um paralelo que dá para a gente ter uma boa base.
Muito bem, José Luiz Portela, sempre às segundas-feiras aqui no Jornal da USP no ar. Muito obrigada, Portela, boa semana para você e até a próxima.
Muito obrigado e um grande abraço para os ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.